antes de sair correndo, com o Dr. Valdir Braga e o personal trainer Bruno Moura.
Fala, galera! Eu sou Valdir Braga e vamos dar continuidade ao nosso podcast Antes de Sair Correndo. Eu andei um pouco afastado, essa semana não pude manter o nosso podcast na segunda-feira, que eu estive viajando, resolvendo os problemas pessoais, mas eu estou de volta e a gente vai continuar com o nosso segundo episódio relacionado às perguntas e respostas. E a primeira pergunta que eu recebi, quando soltamos a enquete pedindo algumas perguntas da galera que nos acompanha, foi a seguinte: quais são as dicas para quem vai correr a primeira maratona? Bom, a primeira maratona, ela é algo muito especial na nossa vida e ela merece uma atenção específica. A primeira dica que eu dou é você planejar essa sua primeira maratona com muita antecedência, com pelo menos 6 meses de antecedência. Ninguém pode, na doida, falar assim: ah, daqui a 30 dias eu vou fazer uma maratona, porque é muito complicado. Então, você precisa ter uma boa base aeróbia. Então, eu recomendo, embora isso não seja uma regra, porque senão eu estaria sendo hipócrita, porque a minha primeira maratona eu fiz após 1 ano e 3 meses de estar envolvido com a corrida. Mas seria legal a pessoa já ter pelo menos uns 2 anos treinando de maneira regular, consistente, com o corpo preparado para a primeira maratona. Porque maratona, na verdade, virou uma modinha. E todo mundo quer fazer maratona. A pessoa entra, corre uma prova de 5K e já fala: opa, agora eu quero correr uma maratona. Só que a maratona desgasta demais, a maratona drena demais. E a gente tem que estar preparado para isso, né? Então, a primeira dica é você planejar com certa antecedência, com pelo menos 6 meses, e saber que você vai conseguir treinar o que você precisa treinar para essa maratona. Uma segunda dica para quem vai fazer a primeira maratona é tirar da cabeça essa história de que é minha primeira maratona, eu só quero terminar. Cara, se for só para terminar, não treina não. Vai correr a maratona de qualquer jeito, porque terminar, todo mundo termina. Então, assim, até para que você possa se manter motivado, para que você se dedique, estabeleça para você uma meta, e uma meta, assim, baseada no seu histórico, nas meias maratonas que você fez. Seja essa meta terminar a maratona em 6 horas, terminar a maratona em 5 horas, em 4 horas, em 3 horas, depende da sua capacidade. Seja muito honesto com você mesmo e tente estabelecer uma meta plausível e trabalhe por essa meta. Essa meta é que vai te manter motivado, motivada a estar ali treinando todo dia, acordar cedo, aí treinar o dia que o corpo não está querendo treinar. Então, esquece essa história de eu vou fazer só para terminar. Estabeleça uma meta dentro das suas reais condições e trabalhe por essa meta, que a jornada vai ser mais prazerosa. Ainda nessa temática, a terceira dica é não estabelecer uma meta muito ousada, para que você possa se frustrar. E lembre-se que a corrida e a maratona, mais do que qualquer outra distância menor, é você contra você mesmo. Você não tem que provar nada a ninguém, você tem que provar a você. E é tão transformador a gente cruzar a linha de chegada de uma maratona, né? Eu fui para a maratona de Sevilha agora, onde tudo deu errado no meu ciclo, eu sofri um acidente, eu tive lesão, e eu fui tão leve, na verdade eu nem para a maratona de Sevilha eu estava treinando, né? Como eu já falei no podcast anterior, eu estava treinando para Tóquio. Mas foi tão legal, tão bacana, e mesmo assim, eu com meu corpo ainda dolorido, com as minhas lesões lá dando sinais de vida, eu optei por fazer o seguinte: ouvindo meu corpo. Mas eu confesso a vocês que no início estava, a minha cabeça não estava muito legal, e eu ia correndo, passava 5 km, passou 10 km. Caramba, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou continuar, vamos lá, vamos ver até onde eu vou. E aí, quando eu cheguei no quilômetro 35, 37, eu comecei a ver as pessoas desistindo, encostando, caminhando. Eu falei assim: opa, eu estou bem, e é aqui que eu pertenço, esse aqui é o meu lugar. Então, a partir de agora, é o Valdir que está aqui, é o maratonista que está aqui. E aí eu trabalhei para isso. E eu terminei a minha prova forte. E aquela sensação trouxe de volta toda a confiança que eu estava perdendo. Porque a vida não é um mar de rosas, não. A gente vai ter as nossas desilusões, as nossas perdas de motivação, né? Mas, assim, estabeleça para você metas que são úteis e para convencer a você mesmo, não para convencer os outros, tá certo? Além disso, quais as outras dicas? Não é só sair correndo. Então, pense em fazer um acompanhamento de um fisioterapeuta, ajuste a sua dieta, faça o fortalecimento, faça procedimentos de auto-recuperação. Então, tem todo um checklist, todo um deverzinho de casa que tem que ser feito para você terminar bem a sua primeira maratona e não pensar assim, nunca mais eu faço isso na minha vida. Você tem que pensar que foi uma coisa legal e que você quer voltar, né? Bom, então vamos para a nossa segunda pergunta. Quanto tempo deve durar o ciclo preparatório para uma maratona? Na verdade, depende da habilidade de cada atleta. Geralmente, um ciclo para maratona, se você já treina com regularidade, você vai entrar em ciclo para maratona, entre 16 e 12 semanas é o ideal, né? Mas tem ciclos que duram 20 semanas. Tem atletas que conseguem fazer ciclos mais curtos para maratona, de 8 semanas, de 10 semanas. Né? Mas, via de regra, é bom você se planejar e focar só na maratona, com 16 a 12 semanas antes da prova, ok? Uma outra pergunta que a gente recebeu foi a seguinte. Com relação ao controle da respiração, como que é feito o controle da respiração enquanto a gente está correndo? Tem alguma técnica para isso? Tem alguma regra para isso? Cara, controle da ventilação, da respiração é uma coisa muito individual. Se você for buscar nos livros, tem lá, olha, você a cada 2 passos você inspira, a cada três passos você expira. Então, inspira, expira, inspira, expira. E controle isso, e conte os passos. E é tanta coisa na sua cabeça, que na verdade o que você tem que fazer é o seguinte, é achar qual é o seu ritmo respiratório confortável de acordo com a intensidade do seu treinamento. Né? Então, se você está treinando leve e a sua respiração está muito ofegante, não é que você não sabe respirar, é que talvez aquele ritmo leve não esteja tão leve assim para você. Okay? Então, cada um deve achar o seu ritmo respiratório e isso tem que ser natural. A gente não tem que forçar nada na corrida, senão a coisa fica mecânica. Você vai começar a contar passo e contar inspiração, e conta passo e conta expiração, e você vai acabar quebrando a sua mecânica, vai acabar dando tudo errado. Ok? Uma outra pergunta. Vou viajar e a diferença no fuso horário para a minha prova é de 3 horas. Eu preciso fazer alguma adaptação específica na minha preparação quanto ao fuso horário? E a partir de que diferença, né, de número de horas, que isso começa a atrapalhar o meu rendimento. Bom, para muitos que fazem provas fora do Brasil, isso é uma variável que a gente tem que levar sim em consideração. Via de regra, o processo adaptativo a um fuso horário diferente, a gente utiliza a notação de para cada uma hora de diferença, você precisa de um dia no local para você se adaptar. Então, se o seu fuso horário a diferença de 3 horas, o ideal é que você chegue lá 3 dias antes. Por outro lado, uma diferença de 3 horas não vai mudar muito, né, na sua rotina e etc. Você absorve isso rapidamente. Agora, quando essa diferença começa a ser de 5, 6, 8, 12 horas, como é o caso do Japão, aí você tem uma inversão completa do seu ritmo circadiano, né? Você teria que está dormindo e você está acordado, você que está com sono e está todo mundo acordando. Então, nesses casos, pode interferir muito sim, no rendimento e geralmente precisa ser, nos casos mais extremos, de 1 semana, 10 dias, para sua cabeça entender o novo fuso. E o problema é o seguinte, que quando você se adapta, está na hora de voltar. Aí você volta para o Brasil e aí bagunça a sua cabeça toda novamente. Mas faz parte da vida de quem corre fora e é uma coisa que a gente deve atentar sempre. Se vocês são como eu, que acordam às 3 horas da manhã, ir para um país desse onde a diferença são 3 horas, você ainda está no luto, porque lá o que era 3 para você passa a ser 6. Então você acorda às 6 da manhã e ainda está acordando cedo. Tá certo? Essa pergunta aqui é muito legal. E veio de uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e ela sabe muito. Então eu gosto dessas perguntas que me obrigam a estudar bastante para poder responder. Então, a pergunta é a seguinte: quais são as adaptações fisiológicas que acontecem no pós-treino que são beneficiadas pela presença de radicais livres produzidos pela atividade física? Então, quem são esses radicais livres, né? Quando a gente está se exercitando, o nosso organismo, devido ao trabalho excessivo, principalmente das mitocôndrias, a gente produz uma série de radicais livres, que são moléculas que são famosas por destruírem as células, né? Então, essas moléculas são o óxido nítrico, o ânion superóxido, que vem do oxigênio, o óxido nítrico é nitrogênio e oxigênio, e os radicais hidroxila, um oxigênio e hidrogênio. E esses radicais, eles são chamados radicais porque eles têm uma carga, né, livre, um elétron livre, e aí eles são altamente reativos, eles batem procurando outras moléculas e onde eles vão batendo, eles vão destruindo. Então, por muito tempo, a gente adicionou na nossa rotina, e os atletas não são diferentes, o consumo de antioxidantes, que são moléculas como a vitamina C, como a vitamina E, que combatem esses radicais livres, para a gente diminuir essa destruição das células. Só que a fisiologia mais recente, principalmente a fisiologia ligada ao esporte e aos atletas de endurance, descobriu que não vale a pena você tomar um antioxidante imediatamente antes do treino. Porque esses radicais livres que são formados, eles são importantes para uma série de processos adaptativos que vão levar à sua melhora como atleta. Quais seriam esses processos? Aí eu entro diretamente na resposta da pergunta. A primeira coisa que os radicais livres estimulam é a neoangiogênese. Que palavra estranha é essa? Neo é novo. Angio são vasos sanguíneos. E gênese, geração. Então, os radicais livres, eles estimulam a formação de novos vasos e capilares sanguíneos. Por que que isso é importante? Porque, uma vez gerados esses novos vasos sanguíneos, a perfusão da musculatura vai aumentar. E, com isso, você entrega mais oxigênio para a musculatura, o músculo vai performar melhor. Uma segunda ação dos agentes oxidantes desses radicais livres é a hipertrofia da musculatura, tanto esquelética quanto da musculatura cardíaca. Então, um coração mais forte, ele vai bombear mais sangue, ele vai irrigar melhor a musculatura, fornecendo mais nutrientes, mais oxigênio, e o rendimento também vai aumentar. Uma terceira ação positiva desses radicais livres promovidas no período pós-exercício, é que esses radicais livres, eles interferem com vias enzimáticas específicas que otimizam a utilização tanto de carboidrato quanto de lipídios no nosso organismo. Então, a gente aprende a usar mais lipídios, a gente aprende a poupar mais carboidratos. Tudo isso é dependente de radicais livres. Se eu termino o meu treino e eu tomo uma bomba de antioxidantes, eu tomo vitamina C, eu tomo vitamina E, eu tomo um suco de beterraba pós-treino, eu tomo um suco de laranja. Tudo que eu fizer para poder reduzir esses radicais livres imediatamente após o treino, eu vou estar matando todo aquele estímulo que eu dei para que meu organismo se adapte positivamente. Ah, Valdir, então não devo tomar mais antioxidante na minha vida? Não, os antioxidantes também são importantes. Mas o que que eu preconizo? Né, que os antioxidantes sejam ingeridos 6 horas após o treino. Você treinou, seu organismo gerou um monte de radicais livres, os radicais livres estão induzindo alterações fisiológicas positivas que vão impactar positivamente a sua performance, e depois você remove esses radicais livres porque o estímulo já foi dado. Tá ok? E para a gente terminar, uma última pergunta é a seguinte: ser vegano ou vegetariano e maratonista ao mesmo tempo, essa combinação dá match? Bom, eu conheço uma série de maratonistas extremamente talentosos que são veganos ou vegetarianos, né? Dentre eles, o Sage Kanadei. Ele mora em Boulder, no Colorado, e ele já foi 16º em Boston. Ele tem, se eu não me engano, 2 horas e 16 na maratona. E ele também é ultramaratonista. Ele corre essas parte do ano ele corre provas de montanha e trilha, e outras e na outra parte ele corre as maratonas de rua, né? Ele volta para o asfalto. E assim, ele é vegetariano, desde que ele se entende por gente, vegano, desculpa, e ele é um cara excelente, excelente, tem uma mega performance. Então, eu acho que não atrapalha. O que você tem que estar mais atento quando você não ingere carne, e essa é uma tendência mundial, né, a gente deixar de ingerir proteína de origem animal e outros produtos de origem animal, é você buscar fontes de boas proteínas, né, de origem vegetal, você fazer a ingestão de ferro, você usar como suplemento a creatina, porque é muito da creatina que a gente consegue, vem da carne vermelha que a gente come. Então, você adotando uma série de medidas para que não falte nenhum nutriente, não tem problema você ser vegano ou ser vegetariano e ser maratonista. Tá ok? Então, gente, eram essas as perguntas e respostas que a gente tinha para o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Estamos hoje testando aqui um novo sistema de captação de som, porque fiquei muito triste com o último podcast, o som estava bem ruim. Então, eu espero que esse esteja um pouco melhor. Eu só vou saber quando eu ouvir agora, depois da gravação. Mas eu acredito que vai melhorar muito daqui para frente. Então, fiquem com Deus. Boa semana. Bons treinos. E até o próximo, antes de sair correndo. Um abração.